convidados da semana.
Nesta semana dos convidados, o destaque vai para os ataques na Catalunha na quinta-feira, um primeiro ataque em Barcelona e, horas mais tarde, outro atentado na localidade de Cambrils. Estes atos tendo sido reivindicados pelo grupo Estado Islâmico. Na sequência do sucedido, a Espanha enlutada viveu momentos de recolhimento sobre os quais a RFI conversou com Osvaldo Vera Cruz, são-tomense, residente em Barcelona.
Barcelona ultimamente é uma referência em termos de destino turístico e tem vindo muita gente. As Ramblas, obviamente, concentra milhares e milhares de pessoas que passam pelos passeios da Rambla pela fama que tem e apanhou toda a gente, obviamente, desprevenida. Neste momento em Barcelona, digamos, uma junção de todas as forças com uma mensagem muito clara para os terroristas. É fazê-los saber que as pessoas estão unidas e não vão deixar de fazer a sua vida. Então, saiu muita gente à rua, saiu manifestações, dizendo que não temos medo e vamos continuar a fazer a nossa vida, que isso não nos abala. Obviamente que nos abala, não é? Obviamente que abala turistas, as pessoas que vieram nos seus momentos de férias, estarem relaxadas. Obviamente, esta manhã, volta das 10 da manhã, nas Rambas, já havia muita gente a passar, muita gente a passear, mas sempre com uma determinada tensão, não é? Uma tensão, porque já não é o mesmo, depois de haver um atentado.
Nesta semana, o que também esteve e tem continuado a estar em destaque é a campanha em Angola antes das eleições gerais de 23 de agosto. A RFI tem tentado dar a palavra a todos os candidatos, nomeadamente Isaías Samakuva, cabeça de lista da UNITA, principal partido de oposição, que dá particular atenção no seu programa à revisão constitucional.
Nós prevemos 7 medidas prioritárias e entre as 7 medidas prioritárias temos 5 que afetam setores cuja situação nós consideramos de emergência nacional. Nas prioridades, uma das medidas que temos é a reforma do Estado. Isso irá nos levar a trabalhar no sentido de fazer revisão da Constituição e, com base na nova Constituição, nós estaremos a criar os fundamentos de um novo Estado que se coloca ao serviço do cidadão.
Mas nessa revisão da Constituição, quais é que serão as mudanças?
Nós podemos mencionar algumas, como é o caso da separação de poderes. Hoje a Constituição fala numa separação de poderes que não existe. Uma Constituição que estabeleça que a terra é propriedade do povo e não propriedade do Estado. Nós precisamos de uma Constituição que tenha em consideração a importância que têm as línguas tradicionais.
Revisão constitucional, efetiva separação dos poderes, é também um dos lemas do segundo maior partido de oposição, a Casa CE, e do seu cabeça de lista, Abel Chivukuvuku.
Nós queremos propor um debate nacional com as forças políticas todas, com a sociedade civil. Precisamos de repensar a forma de Estado. Vamos evoluir para um Estado unitário, mas altamente descentralizado. Essa é a nossa proposta. Segundo, precisamos de discutir também o sistema de governo. Vamos reformar, eventualmente, para um semipresidencialismo ou, provavelmente, para um parlamentarismo. O fundamental é descentralizar e garantir separação de poderes entre o executivo, o legislativo e o judicial. Terceira reforma. Vamos continuar com o sistema parlamentar ou se vamos evoluir para um sistema de circunscrições eleitorais uninominais e ao mesmo tempo evoluirmos para duas câmaras em vez de mantermos uma só câmara. Precisamos também de discutir a necessidade de devolver a eleição presidencial aos cidadãos.
Voltar ao modelo de eleição direta do Presidente da República.
Voltar ao modelo de eleição direta. Precisamos também de rediscutir o problema dos símbolos nacionais para que os símbolos não representem partidos políticos, mas sim o país.
Esta semana também focamos o nosso olhar sobre os Estados Unidos, onde no passado fim de semana, confrontos entre ativistas da extrema-direita e militantes antirracismo resultaram em 3 mortos em Charlottesville, na Virgínia. De acordo com dados oficiais, o número de grupos de ódio tem aumentado de 892 para 917, um contexto que está relacionado com a forma de governar de Donald Trump, do ponto de vista de Vuca Pinheiro, professor e músico cabo-verdiano residente nos Estados Unidos.
Eu acho que o presidente Trump, ele precisa ser presidente e não candidato. Porque quando ele foi candidato, Ele teve uma estratégia onde teve os votos não das grandes metrópoles, mas do interior do Estado, onde ele prometeu tudo o que podia ter prometido. Então, eu acho que nesse momento ele está precisando deixar de ser candidato e atuar como presidente de todos e ser contra, mas contra de uma forma não só verbal, como com atos, mostrando a sua posição de não permitir que essas coisas aconteçam. É isso que eu acho.
As duas coisas estão ligadas, quer dizer, o crescimento dos grupos de ódio neste momento e a eleição de Donald Trump?
Eu acho que sim, e acho que não é só isso. Nós temos que lembrar também que o Donald Trump tem uma investigação sobre a sua eleição, sobre a interferência da Rússia na eleição americana, não é? Então, muitas vezes, em termos políticos, eles procuram outros factos políticos para se afastarem, para tentar afastar o público dessa investigação. Mas a investigação é uma coisa real que está acontecendo e há possibilidade realmente de haver um impeachment.
E por fim, viajamos rumo a Cabo Verde e mais concretamente à ilha de Boa Vista, onde o turismo tem aumentado substancialmente, passando de alguns milhares em 2007 para mais de 200 mil turistas este ano. Em entrevista com o nosso correspondente Odair Santos, o presidente da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e Maio, Avelino Bonifácio, prevê que os números do turismo na Boa Vista ainda venham a duplicar no prazo de 4 anos.
Já em 2020 e 2021, o número de turistas existentes neste momento vai duplicar aqui nesta ilha. Ou seja, dos 200 e tal mil, em 2021 vamos ter cerca de 440 mil turistas. Isso com base nos investimentos que já estão em curso. Portanto, há grandes investimentos em curso em Santa Mónica, há grandes investimentos já em curso aqui em Chave e há alguns que estão em vias de arrancar e que vão duplicar a atual capacidade de carga que a ilha tem, consequentemente vai, face à demanda que a ilha tem, vai duplicar o número de turistas.
Avelino Bonifácio afirma que o crescimento do número de turistas na Boa Vista deve ser visto como oportunidade para as outras ilhas de Cabo Verde.
Porque as outras ilhas que não recebem eventualmente esses turistas podem abastecer esta ilha com produtos agrícolas desde Santo Antão, com produtos pecuários, com produtos da pesca, mas também dá a oportunidade da mão de obra das outras ilhas que não têm oportunidades de emprego nas suas ilhas de origem, de ter oportunidade de emprego aqui no setor do turismo.
E assim fechamos esta semana dos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.